Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, nós estamos recebendo aqui o Dr. Pedro Rafael, do consultório Ter Mais Saúde, consultório não, da clínica Ter Mais Saúde, no consultório da Arari FM.
Consultório da Arari, oferecimento clínica Ter Mais Saúde.
Dr. Pedro Rafael, prazer tê-lo aqui mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a toda a população araripinense, mais uma vez aqui, e como eu falo, a gente sempre vem aqui com muita alegria, com muita felicidade, porque a gente gosta muito de informar as pessoas, de compartilhar informações relevantes. E hoje, se comparado a outras vezes, eu acho que vai ser a conversa mais tranquila e mais, talvez a mais importante, né? A gente vai falar hoje um pouco sobre dor, não necessariamente aquela dor aguda, aquela dorzinha de cabeça, mas sobre dor crônica, Roberto.
Dor crônica, então você aí, você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, dor crônica, fibromialgia, a hora é essa, manda aí a sua pergunta, o seu questionamento para Dr. Pedro Rafael, está à disposição aqui no consultório da Arari FM. Bom, doutor, para começar, o que é fibromialgia?
Bom, Roberto, a fibromialgia, ela é uma síndrome dolorosa, tá? Caracterizada por uma experiência sensitiva e dor em várias articulações, várias estruturas do organismo, tá certo? Quando eu me mudei aqui para Araripina, né, eu comecei a atender aqui na Termais ali por volta de outubro, setembro, tá? E comecei a fazer meu consultório, né, toda terça-feira na Termais Saúde. A gente começou a reparar a grande quantidade de pacientes que a gente recebia no consultório acometidos de dor, certo? Então, dor crônica, antes de falar da fibromialgia, eu costumo dizer que dor crônica é aquela dor que dura pelo menos 3 meses, tá? Então, acredito que muitas pessoas que estão aí em casa vão se identificar. É aquela dor que vem acompanhando há no mínimo 3 meses, tá? E que é uma entidade que a gente costuma dizer que não é simplesmente uma dor, né? A gente pode até classificar ela como uma síndrome. O que é uma síndrome na medicina? É um conjunto de sintomas. Então, geralmente, aquela dor vem com outras sintomas, como, por exemplo, depressão, ansiedade. Como você sente mais dor, você acaba fazendo com que viva de forma diferente, não consiga ter aquele sono relaxante, não consiga dormir bem. E isso vai gerando na vida da pessoa uma bola de neve de sintomas ruins, né? Então, a dor desencadeia todo esse processo de insônia, de depressão, de ansiedade. A pessoa diminui bastante a concentração, às vezes, no trabalho, né? Então, isso é o conceito de dor crônica. Dor acima de 3 meses... correlacionada com outros sintomas, às vezes excesso de peso também contribui, hábitos alimentares ruins. Então, tudo isso hoje a gente tem que avaliar na consulta, tem que dar orientação ao paciente, tá certo? E tem que individualizar cada tratamento, tá? E nesse contexto surge a fibromialgia, né? Que é uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dor em várias articulações, mais comum em mulheres ali por volta dos 40, 50 anos, e que tem forte correlação com obesidade, com problemas na tireoide, sedentarismo. A gente tenta identificar tudo isso.
Bom, então existem várias causas, né, para dor crônica e para fibromialgia, né?
Isso, exatamente, né? Dor crônica, como eu falei, é uma entidade, né? Sempre a gente conversa com o paciente que hoje tratar dor não é fácil, tá certo? Então, uma coisa é, Roberto, eu estar saindo aqui do consultório, bater meu canto do pé aqui numa quina, né? Isso desencadeia um processo álgico agudo, então dor aguda, gelo anti-inflamatório, às vezes no máximo uma aplicação de uma injeção vai resolver. Já no caso da dor crônica, não. A dor crônica é uma entidade bem mais complexa, né? Isso eu sempre converso com o paciente no consultório. Hoje, um dos grandes desafios da medicina e da ortopedia é conseguir tratar a dor de forma mais eficaz, tendo em vista que 37% dos brasileiros convivem com esse problema. E eu acredito que no consultório de ortopedia, talvez essa incidência seja bem maior. Eu acho que a cada 10 pacientes que eu atendo, 6 no mínimo têm dor crônica. Então, são pacientes que já vêm com a carga psicológica, já vêm com sono ruim, com dor, e a gente tem que corrigir diversos fatores aí no decorrer desse tratamento, que eu costumo dizer.
Já estão perguntando aqui, doutor, o Francisco Antônio, do Alto da Boa Vista, ele disse que tem fibromialgia e pergunta se tem cura.
Bom dia, Francisco. Francisco, veja bem, a fibromialgia, ela é uma doença, como a gente tem falado, crônica, tá certo? multifatorial e a cura é muito, eu particularmente nunca vi, certo? Mas existe controle. O que é o controle que a gente fala? No consultório eu sempre oriento. O objetivo entre uma consulta e outra é que a dor do paciente ela reduza pelo menos 30%. E para isso a gente utiliza várias escalas. Então, resumindo, respondendo sua pergunta, cura não tem, mas existem alguns pacientes que fazem um acompanhamento, que fazem uma dieta, que conseguem estabelecer, após o alívio das dores, uma rotina adequada de exercícios, juntamente com alguns medicamentos, que acabam tendo uma fibromialgia completamente compensada, sem muitas crises, um sono reparador e uma rotina saudável, que é praticamente como se fosse a cura. Mas aquele problema, aquela patologia pode voltar e pode voltar a incomodar.
Nós estamos conversando com o Dr. Pedro Rafael, que é ortopedista da Clínica Ter Mais Saúde. Eu lembro que o Francisco aí, que a Clínica Ter Mais Saúde fica ali, ele está perguntando onde fica, atrás da Igreja Matriz, né? Ali na Antônio de Barros Muniz, mesmo em frente onde era o antigo Barrecanto. Não tem erro, né? Bom, doutor, e como é feito o diagnóstico?
Bom, a gente faz na medicina a gente chama de anamnese, né? Que é coletar a história do paciente. A gente avalia a idade do paciente, a profissão, tá, Roberto? Por exemplo, hoje em dia quem trabalha muito tempo sentado, igual você, né? Principalmente aí na época do home office, a pandemia, muitas pessoas trabalhando em casa, nós estamos com a grande elevação de várias doenças relacionadas ao trabalho na posição sentado. Então, dor na coluna acima de 6 meses, dor nos cotovelos. Então, primeiro, determinar a história, a idade, fatores de risco, tentar identificar algum desses critérios aí de insônia, depressão, ansiedade. E no exame físico, né, que é uma das etapas principais, tentar identificar alguma região que desencadeie todo aquele processo. Então, pontos de gatilho, é basicamente isso o diagnóstico. É um diagnóstico relativamente complexo, né, e que é de bastante importância ser diagnosticado quanto antes.
Toda doença é importante isso aí, quanto antes ser diagnosticado, mas você tem aí condições de tratar melhor, né?
Isso.
Os tratamentos, doutor Pedro, tem muitas perguntas chegando aqui, o pessoal está digitando, já a gente vai entrar no WhatsApp.
Beleza, vamos responder aí a algumas perguntas. Bom, tratamento, Roberto, ele é dividido em várias etapas. Começa desde o tratamento comportamental e alimentar. Não sei se você recorda, eu vim aqui no mês de abril, sim, falei diversos alimentos que têm função anti-inflamatória. Então, primeiro ponto, corrigir a dieta, fazer o uso de uma dieta menos inflamatória, né? Assim que a dor começar a aliviar, iniciar atividades físicas adequadas para cada caso. Por exemplo, paciente que tem uma artrose grave no joelho, eu não posso botar esse paciente para correr nem caminhar. Então, o exercício físico, junto com a questão hormonal do exercício, vai facilitar o controle da dor. Então, veja que até agora eu não falei de remédio. Toda a mudança comportamental e orientações devem ser feitas. Após toda essa mudança comportamental, cessar o uso do cigarro, do tabagismo, né? Tentar ter uma vida mais tranquila, é que a gente entra na parte medicamentosa. Então, a parte medicamentosa já requer uma avaliação individual. Cada paciente é uma entidade, mas, de uma forma geral, o tratamento medicamentoso é realizado por, no mínimo, 6 meses, tá? Então, você observa que o tratamento é composto aí por vários pilares, que dependem tanto do médico quanto do paciente. Então, é uma relação médico-paciente que tem que ser muito bem estabelecida e muito bem explicada.
Pois é, então agora vamos lá aqui para o consultório, o povão está participando. Tem Maria das Neves, Serra do Marinheiro. Pergunta aí a doutor Pedro se esporão de galo no tornozelo tem cura, né? No tornozelo do pé, tem cura, doutor?
Em relação ao esporão, tem cura sim, certo? É uma doença diferente da fibromialgia que, se bem indicada, bem tratada, algumas orientações que a gente dá em consultório, o paciente consegue conviver muito bem com a dor, certo? 90, os artigos da cirurgia do pé e tornozelo, que é o pessoal especializado só nessa parte, mostram que, se você seguir direitinho o protocolo de esporão do calcanho e tornozelo, você consegue ter uma melhora em 90% dos casos. Então, respondendo à pergunta, tem cura sim, em 90% dos casos, se for feito tratamento da forma correta.
Maria Helena, Cid Samambaia, ela disse que tem fibromialgia e no tempo frio dói muito. E tem isso também, né, doutor, no frio?
Bom dia, Maria Helena, lá de Cid Samambaia. Com certeza, né? A fibromialgia é uma experiência sensorial muito complexo, então tem a ver com frio. Se você dormir mal, vai doer mais. Se você se estressar mais, dói mais. Se tiver mais sob tensão, muita gente perdendo entes queridos aí na pandemia e acaba descompensando o quadro de fibromialgia.
A Maria, ela não diz de onde é e colocou só Maria aqui, né? Maria Rodrigues, ela disse que o que fazer, doutor Pedro? Ela tem dor no nervo ciático. E o que fazer?
Bom dia, Maria. Primeira coisa é realmente procurar um especialista, tá certo? Por quê? Porque hoje no consultório eu recebo muitos pacientes que já chegam com a ressonância magnética e com essa impressão prévia do nervo ciático. E aí, no exame físico, a gente vai determinar se realmente o nervo está inflamado, qual o tempo de dor, né? Por isso que a gente falou que a dor crônica é aquela dor acima de 3 meses e vai determinar o melhor tratamento para ela.
Essa aqui mandou áudio, vamos identificar, é a Nilda Alencar. Fala aí, Nilda.
Bom dia, eu sei que eu também não fico boa mais não, porque eu sinto muita dor no meu joelho. Aí, agora tá na perna também, tô sentindo na minha perna. Eu já sentia dor, aí um mototáxi bateu nele, aí pronto, desse tempo pra cá é que eu não fico boa mais não. Aí eu fui fazer uma consulta, aí eu tô com astrode, parece que é. Aí eu sinto muita dor, não tô dormindo de noite, muita dor na minha perna.
Doutor Pedro.
Bom, o caso da Nilda aí foi importante ela ter mandado o áudio, porque você observa na expressão, né, na expectativa, que é uma paciente que realmente merece um tratamento. Por quê? Porque, primeira coisa, Nilda, não podemos desistir. Então, vários fatores podem ser corrigidos, podem ser solucionados. E na medicina, como eu falei, é um grande desafio tratar a dor crônica. A gente tem que ver direito esse trauma, tem que lidar, resumindo, lhe proporcionar qualidade de vida. A gente tem que proporcionar para você um limiar de dor, que você consiga viver bem, consiga mudar essa impressão que você tem sobre a dor. A gente tenta trabalhar isso também através das consultas. E não desista, tem jeito ainda.
Bom dia, Roberto. Eu sinto dores todos os dias, já fiz alguns exames, detectou síndrome de túnel de carpo. É túnel ou tunil, né? Ela não colocou o acento aqui. Pergunta aí para doutor Pedro alguma coisa sobre isso, por favor. É Gilvanete, bairro Universitário.
Bom dia, Gilvanete. A síndrome do túnel do carpo, ela é uma doença basicamente no punho, tá? Nessa regiãozinha do punho, passa o nervo mediano. Esse nervo, ele é comprimido por algumas estruturas e pode desencadear na mão sensação de dormência, às vezes se derrubar um objeto, tá certo? O grande divisor de águas é determinar através do exame físico e alguns exames complementares se seria caso cirúrgico ou não. De uma forma geral, ao contrário das outras patologias que eu falei aqui hoje, fibromialgia, ciatalgia, dor no nervo ciático, esporão, geralmente a síndrome do túnel do carpo, em 50% dos casos, é caso cirúrgico. A gente tem que liberar o nervinho aí no teu punho, mas isso antes disso requer uma avaliação.
Mais um ouvinte, áudio.
Bom dia. Eu sou aqui do Sítio Triunfo. Doutor Pedro, quer tirar uma dúvida? Porque eu tenho 33 anos e sinto dor muito na junta. E agora tá como saindo, assim, tipo uma cabecinha de um osso, alguma coisa. E meu braço continua, tipo, com uma baixinha. Será que é reumatismo?
É a Geonilde, né? Geonilde, ela falou o nome do Sítio. Sítio Triunfo.
Geonildes, que me chama a atenção é a sua idade. Você é uma paciente muito nova, tá? 32 anos, então, na realidade, o diagnóstico do reumatismo é bem mais complexo, né? Às vezes requer tanto exame físico detalhado quanto alguns exames laboratoriais, tá? Mas você é uma paciente ainda muito nova para ter artrose, artrite, né? Às vezes a gente tem que ver se não seria um caso aí começando uma fibromialgia, se essa dor tiver há mais de 3 meses, tá?
Aí eu não entendi, tem uma pergunta aqui, dor nos pés, Maria Auxiliadora. Pergunta ao doutor, dor nos pés em queta? Eu não entendi, se o senhor entendeu, eu também não entendi.
Também não consegui.
Vamos colocar áudio.
Bom dia, doutor Roberto. Aqui é Rosinete do Moraes. Eu quero saber aqui sobre a minha irmã, que ela... Era aí uma informação sobre a minha irmã, que ela tem. Ela perdeu a cartilagem do joelho e ela sente muita dor. Ela passa a noite toda chorando com dor e queimando a perna dela. Aí o médico falou que tem como operar e ela ficar boa. Isso tem como como acontecer isso, de ficar boa, que outro diz que ela fica aleijada?
Doutor Pedro.
Bom dia. Essa é uma situação muito complexa, né? Por quê? Porque o profissional que avaliou ela, a gente determina como foi essa perda da cartilagem. Foi um trauma? Foi um acidente? Foi uma fratura? Foi simplesmente degenerativa por conta da idade? Qual a idade da paciente? Tem algum componente de obesidade? É uma artrose? Foi um acidente? Então, realmente, somente o colega ortopedista que avaliou ela que determina isso, e se foi indicado cirurgia, provavelmente realmente deve se tratar de um caso cirúrgico.
Mais um aqui, doutor Pedro, aqui é Eric. Como é, rapaz? Bom dia, Roberto. Bom dia, doutor Pedro. Meu nome é Janaína. Eu quero saber se quando o médico fala que a pessoa é cesárea, se é mesmo. E eu gostaria de saber também, doutor Pedro, meu esposo, ele sente uma dor nos peitos dele. Aí não tem nada a ver com o doutor aqui, né, doutor?
Cesariana, tem um amigo meu chamado Álvaro Caio, que ele é um grande obstetra aí da região. Aí só você procurar ele. Ele atende bem aqui pertinho na pé de margem, aqui perto da Praça do Hospital.
Depois vamos para mais um, é áudio.
Doutor Roberto, bom dia. É Neide. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Pedro sobre quem sente dor no calcanho, embaixo do calcanhar. É tanta dor que incomoda até de eu fazer caminhada. Eu não consigo fazer caminhada porque se eu fizer caminhada hoje, quando for amanhã, eu não consigo ir com tanta dor. E incha demais em meus pés. Eu sinto dor bastante. Ele pode me tirar essa dúvida, por favor, me dizer o que, que é. É Neide aqui do Moraes. Bom dia.
Valeu, Neide. Obrigado, doutor Pedro.
Bom dia, Neide. Um abraço para todo o pessoal aí do Moraes, certo? Olha, é o seguinte, pelo relato aí, a doença mais comum assim de consultório, né? Talvez, né? A gente só sabe isso a partir do exame físico, pode ser a fascite plantar, que em 50% dos casos forma o esporão do calcânio, tá? E que, como eu acabei de falar, se você seguir um protocolo certinho, com as orientações corretas, nos estudos mostram que 90% das pessoas conseguem ter um alívio importante aí nas dores, beleza?
Bom dia, doutor Roberto e doutor Pedro. É normal uma criança de 11 anos sentir dor na coluna? Minha filha reclama muito de dor na lombar. É a Cássia Coelho.
Pergunta interessante, tá? O que eu observo no consultório, uma elevada incidência de pacientes muito jovens, tá certo? Com dor na coluna. Na maioria das vezes, o que a gente observou foi que durante o ano de 2020, essa nova rotina de ter aula em casa, às vezes utilizar muito celular, WhatsApp, tudo isso aumentou muito a frequência de dores na coluna em pacientes jovens. Então, resumindo, normal não é, porque a pessoa tem 11 anos, ainda não tem idade de artrose, hérnia de disco, né, compressão do nervo ciático. Então, todos esses fatores têm que ser investigados e corrigidos.
Doutor Pedro, nosso tempo esgotou-se aqui. Eu vou conversar daqui a pouquinho com a secretária de saúde, Roberta. Ela tem muitas perguntas, eu peço perdão, bem que o senhor disse que ia.
Valeu, Roberto, aqui. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, eu estou toda terça-feira, tá certo? Inclusive, vou sair daqui, vou lá para o consultório, na Tem Mais Saúde, fica localizada ali na Avenida Antônio de Barros Muniz, próximo à igreja, tá certo? E me coloco lá à total disposição de vocês, a equipe lá, a gente trabalha lá com muita intensidade, cuida bem dos nossos pacientes, né? Fabíola, doutor Francisco Eus lá, pessoal bem focado em proporcionar qualidade no atendimento. Então, me coloco à disposição de todos vocês lá na Ter Mais Saúde, beleza? Mandar um abraço pra minha tia aqui, Sônia, que tá escutando aí, falou comigo aqui no WhatsApp. Um abração aí, tia Sônia, tudo de bom, Deus abençoe, tô à disposição.
Mandar um abraço aqui para seu Orlando Modesto, ele tem 50 anos que está morando lá em Goiânia, escuta a gente todo dia, diz, rapaz, isso aqui em Goiânia não tem jornal igual o teu não, Roberto. Obrigado, seu Orlando, pela
audiência. Valeu, seu Orlando, manda um abraço lá, inclusive, Roberto, eu tenho muitos familiares em Goiânia, né, a parte da família materna mora lá. Vou dar um pulo lá, viu, seu Orlando? Vamos resolver essa pendência aí, essa questão.
Ele disse que para o ano está aqui. 50 anos que não vem a Araripina. Como é que pode?
Beleza.
Valeu. Doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez.
Roberto, muito obrigado mais uma vez.
8:03, intervalo. Já vamos conversar com a secretária de saúde, Roberta Falcão. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.